Posso? Isto que é, não é preciso microfone. É? Bom, muito obrigada por estarem, sobretudo que temos um dia assim tão, compactado. A minha ideia em relação a hoje passa por duas ou três coisas. Uma, tentar estabelecer de uma forma razoavelmente realista. Quais podem ser os objetivos de um grupo de trabalho destes, tendo, e apesar de eu não ter estado nessa reunião da Comissão, tendo sido dito na Comissão que nós não iríamos ser, digamos, uma redundância da Comissão de Saúde, e, portanto, eu acho que, de alguma forma, gostava de vos ouvir quanto à clarificação dos objetivos deste grupo de trabalho. Por outro lado, um segundo ponto é que eu acho que nós temos efetivamente que ser realistas e entender que esses objetivos têm que ser consentâneos com o tempo que dispomos para o trabalho, com orçamentos, sim ou não, e com eficácia, portanto, com estabelecer prioridades. Terceiro ponto que eu queria, antes de vos dar a palavra, era precisamente que eu pensei, pela minha parte, em nome do CDS, nos objetivos, e aquilo que fiz foi ir à procura, numa perspectiva de nós sermos, como é que eu ia dizer, interlocutores e podendo ser advogados da área da oncologia, e nisso ver essencialmente dois atores principais, que são os profissionais, revertendo, que são as pessoas doentes, as suas famílias e os profissionais, e depois um terceiro setor que está envolvido nisto, que é, inevitavelmente, que é a indústria farmacêutica. Poderíamos identificar outros atores, mas na perspectiva de serem estes, aquilo que eu fiz foi, no âmbito da Sociedade Portuguesa de Oncologia, procurar a informação que existia sobre os oncologistas e as suas preocupações. E, em algumas, vejo a possibilidade de haver interseção com um eventual papel para este grupo de trabalho, nomeadamente as questões da acessibilidade aos tratamentos e, portanto, da equidade, melhor dizendo, da equidade na acessibilidade aos tratamentos. Depois, questões que têm que ver com as assimetrias regionais e que, obviamente, nos podem e devem preocupar. E depois, outras questões que passam pela formação dos profissionais e também, que acho isto importante, a questão da pouca informação do doente oncológico em relação aos seus direitos, em relação a, não só aos seus direitos, porque acho que tem que ver com outras coisas, no sentido de participação nas decisões e na tomada de decisões. Portanto, sem mais delongas, o que eu acho é que nós temos que nos pôr de acordo sobre quais são os objetivos realistas, percebendo que não vale a pena estar a falarmos de coisas megalómanas, mas gostava de vos ouvir em relação a isto.
Bom, eu acho que o grupo parlamentar do PSD fez este requerimento e que foi aprovado por unanimidade, enfim, nós fazermos este grupo de trabalho, também no decorrer da questão de uma petição que surgiu da Liga Portuguesa contra o Cancro, que se mostrou muito preocupada e que nos desafiou, por assim dizer, a termos um grau de proximidade da Comissão de Saúde a estas doenças, às doenças oncológicas, para que possamos dar o nosso contributo para resolver alguns problemas que, infelizmente, existem. Existem nas doenças oncológicas, como noutras, e isso nós reconhecemos, e a questão da equidade, da acessibilidade ao medicamento é muito importante para nós. E se a Sociedade Portuguesa de Oncologia, penso que também nos pode dar aqui algumas luzes sobre o estado da arte atual, assim como também podíamos ouvir também aqueles que defendem os doentes, como defendem e também dão o seu contributo para para o tratamento, ou melhor, para o diagnóstico precoce, como é o caso da Liga Portuguesa contra o Cancro. Mas aquilo, eu acho que aquilo que nos deve reger é, de facto, olharmos para os doentes, olharmos para os profissionais, mas também olharmos para aquilo que o Governo está a fazer relativamente a estas questões. Isto é uma questão transversal e, portanto, nós achamos que também, para além das que a senhora Coordenadora também aqui o disse, eu também destacaria aqui a questão da humanização, que acho que é importante. Nós percebermos do ponto de vista, sabemos que as coisas correm bem nos IPOs, mas se calhar era importante ouvirmos também aqui outros técnicos, primeiramente que acompanham o nível de saúde mental e psicólogos desta área, para também percebermos o que é que pode ser feito e que recomendações é que se depois este grupo de trabalho poderá eventualmente fazer para que se tomem medidas também nesta área. São medidas que não oneram de forma alguma o Orçamento de Estado e que se calhar às vezes apenas com alguma informação se consegue lá chegar. Mas aquilo que nós achamos que era essencial neste momento e por aquilo que nos foi dito na audição da petição da Liga é a questão da equidade e da acessibilidade dos medicamentos, nomeadamente da terapêutica inovadora, das terapêuticas inovadoras que já foram aprovadas pelo IFARMED e que ainda não chegaram aos hospitais portugueses. E se concordando com aquilo tudo que a Sra. Coordenadora disse relativamente a este grupo de trabalho, eu penso que nós poderíamos aqui sistematizar e colocar por fases, não é? Se calhar, o que é que haveríamos de ouvir e de fazer primeiro. A sugestão do grupo parlamentar do PSD é que ouçamos a Liga Portuguesa contra o Cancro. E depois esta questão dos medicamentos inovadores, nomeadamente o Infarmed e até, enfim, não sei se quem se a tutela já foi pedido ao Sr. Ministro esclarecimento sobre isto, mas eu penso que nós podíamos ouvir de facto o Infarmed e outras instituições que responsáveis pela colocação dos medicamentos no mercado, e penso que seja isto nestes objetivos de traçar o grupo de trabalho. Ou seja, por fases, faseadas. Neste momento, os problemas mais que nos fizeram chegar é a questão da acessibilidade, e, portanto, acho que deveríamos começar por aqui. Eventualmente, depois ir a outras áreas.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu, basicamente, concordo com o que já foi dito. Penso, não me oponho também, obviamente, que seja ouvido o Infarmed, dado que é um agente e que, obviamente, fará parte das nossas audições, mas penso que devemos ter um objetivo em comum, que é um objetivo virado para as pessoas. E um objetivo virado, essencialmente, para a prevenção, para o diagnóstico e para o tratamento. Essencialmente, do ponto de vista prático, para as questões práticas destas situações, quer na área da prevenção, quer na área do diagnóstico, quer na área do tratamento. E devemos funcionar, e podemos funcionar, essencialmente, como um grupo de pressão. E acho que esse vai ser deve ser o nosso trabalho nesta área, portanto, da prevenção do diagnóstico e do tratamento dos doentes oncológicos. Obviamente que depois, e neste contexto, deverão ser ouvidos quer os profissionais, quer os doentes, avaliar a motivação dos profissionais nesta área, avaliar estas questões da humanização na área do doente, e ouvirmos os principais agentes, entre os quais, obviamente, também o Infarmed. Mas eu penso que este grupo deve funcionar essencialmente como um grupo de pressão com um objetivo concreto, que é o de fazer, para além de fazer uma disseção e um enquadramento das doenças oncológicas neste momento, deve funcionar na área da prevenção, do diagnóstico e do tratamento, nomeadamente dos tempos de resposta, do tratamento e do diagnóstico, que são fundamentais. Parece-me a mim que é esta a área fundamental em que devemos funcionar.
Muito obrigada, Sra. Tal Coordenadora. Dizer que o entendimento que temos e a leitura que fizemos e dissemos quando a discussão da criação deste grupo e tomando aquilo que é o regimento da Assembleia da República sobre os grupos de trabalho, os grupos de trabalho têm, no nosso entendimento, a área de abrangência deles é o acompanhamento das temáticas. E no acompanhamento, é um grupo temático, não é? Portanto, é um grupo temático, vamos nos debruçar. E serve também para recolhermos informação, para fazermos depois, cada grupo parlamentar, fazer o que achar que, por bem que seja feito nesse acompanhamento. E, portanto, não entendemos que os grupos de trabalho sejam grupos de pressão. São grupos de acompanhamento, são grupos que têm que fazer um aturado, uma aturada a versar-se sobre a questão, e nesse sentido, eu creio que, estando de acordo com aquilo que aqui já foi dito, que eu creio que nós, nas doenças oncológicas, não podemos nos centrar só nos tratamentos, nós temos que nos centrar, de facto, desde a prevenção ao tratamento, ao diagnóstico precoce, que isto é uma questão que é crucial hoje em dia, de facto, é o diagnóstico precoce, é o tratamento atempadamente e mais adequado possível, porque não é só a questão da inovação terapêutica que é eficaz no tratamento oncológico. Eu recordo-me que na anterior legislatura ouvimos vários especialistas dizendo que até há medicamentos que até deixaram de ser comercializados e fabricados e que são muito antigos e que têm uma eficácia no tratamento de determinado tipo de doenças oncológicas e que hoje os hospitais que fazem o acompanhamento, eu estou a dizer isto, a comissão foi ao IPO do Porto e foi isto dito pelos especialistas, não é? E portanto, às vezes há esta, permitam-me esta expressão, mas esta sagacidade pela inovação, e às vezes nem sempre o que é novo é eficaz e é inovação, não é? E portanto, eu creio que é importante fazer isso. Acho que é importante ouvirmos os profissionais, ouvirmos os especialistas, ouvirmos os doentes e quem legitimamente os representa. E também gostaria de dizer que há um programa nacional que é coordenado pela Direção-Geral de Saúde que deve também ser contemplado nestas audições. E creio que até podíamos ir mais longe e no sentido de ver numa planificação, creio que temos que ser realistas, já não é nesta sessão legislativa que vamos fazer, portanto, mas na próxima sessão legislativa pensarmos de facto quais são as áreas em que vamos nos incidir e debruçar e haver algumas matérias, pela importância, pelo alcance que elas tenham, de serem abertas até à comissão toda, em plenário, e não unicamente no grupo de trabalho. Vamos imaginar que há, de facto, uma audição de um especialista, de uma entidade que tem um know-how, um conhecimento alargado, se calhar podemos sempre propor à própria comissão que se associe a esse, porque não é só o grupo de trabalho que deve abordar estas questões. É um risco que nós alertamos quando nós criamos grupos de trabalho, é que ficam sempre circunscritos aos deputados que estão nele, não é? E, portanto, há aqui esta questão. Eu creio que a Direção-Geral de Saúde, o Infarmed, deve ser ouvido. A Ordem dos Médicos tem os especialistas na área oncológica e oncológica médica, que tem, e o Colégio da Especialidade. O Colégio da Especialidade, e, portanto, devem ser ouvidos. Há a Sociedade Portuguesa de Oncologia, há um conjunto de associações, a Liga Portuguesa quanto ao Cancro, tudo isso deve ser equacionado, eu penso que é este, e estou muito de acordo que nós nos circunscrevemos, façamos uma circunscrição daquilo que são os nossos objetos e aquilo que é, somos capazes de dar, para não criarmos expectativas, porque eu acho que isto é importante, que não se crie expectativas naquelas que são as pessoas que estão envolvidas nisto, quer os doentes, quer os próprios profissionais, de que o grupo de trabalho tem mais poder do que aquele que efetivamente tem. Eu acho que nós temos que ter muito presente, muita consciência de quais são as competências dos grupos de trabalho na Assembleia da República. Se me permitem, é só isto.
Então, isto funcionando com o pragmatismo que a saúde tem que funcionar e agradecendo os vossos contributos, se eu estou a traduzir bem, acho que é fundamental ter em linha de conta o seguinte: os objetivos vão na decorrência do enquadramento pela própria Assembleia da República para um grupo de trabalho, no acompanhamento da temática, eventualmente alguma proatividade ou pressão, pelo menos foi assim que eu entendi o que tinha dito, neste sentido de, junto da própria Comissão da Saúde, nós termos a área da oncologia mais ou menos presente e não ser qualquer coisa que seja mais reativa a iniciativas. Portanto, desta área, pela relevância que tem para a população, e convém lembrar que é a primeira causa de morte, até por isso e pelo impacto que tem na vida das pessoas, desta ser uma temática que nós, a nossa função é mantê-la presente do ponto de vista da realidade da Comissão da Saúde, e pelo menos concordo inteiramente, poderá e deverá sempre haver articulação direta. Acho que do ponto de vista dos objetivos, ter bem claro que são todas as áreas, e se me permitem, portanto isto é só no sentido de reforçar o que está nas recomendações e que nós devemos, junto da sociedade, deixar claro, porque lamentavelmente, quando se fala de tratamento de cancro, fala-se sempre daquilo que é curativo e esquece que o tratamento do cancro é dirigido à doença e dirigido aos que não se curam também. Portanto, os paliativos, de alguma forma, estão aqui metidos, e estas pessoas são sempre preteridas para segundo lugar, porque são tidas como os insucessos, como os derrotados. Eu já uma vez disse isto numa reunião com a Liga, e portanto não é para esquecer aqueles que não se curam, porque nós sabemos, lamentavelmente, o nosso esforço é que cada vez mais pessoas se curem, mas continuam a existir os que não se curam, e esses não podem ser tidos à parte. Falou e bem, e só também relembrar aqui uma coisa, que obviamente que nós, os IPOs são, por maioria de razão, muito trazidos a esta discussão, mas a maior parte dos doentes oncológicos em Portugal é tratado fora dos IPOs. É fora dos IPOs. E, portanto, os hospitais, e aqui as questões dos centros de referência são também importantes. Portanto, eu concordo que, no âmbito do acompanhamento, com o objetivo de ir desde as áreas da prevenção ao tratamento dirigido à doença, dito curativo, e ao tratamento paliativo. As questões do diagnóstico precoce, as questões do acesso às consultas e em tempo próprio e aos tratamentos, a questão da humanização, acho que isso que é importante incluir na humanização a informação às populações. Desculpado. E portanto, o que eu concordo que, a começar, e pedia-vos, se estiverem de acordo, até ao dia 20, e já falámos disto aqui, mas só enviar os dois ou três para fazermos uma lista comum, os dois ou três nomes que eventualmente a partir de setembro ou outubro nós podíamos elencar, sendo que acho que é mais ou menos consensual que temos a Liga Portuguesa contra o Cancro, que temos eventualmente a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Psicólogos e a Sociedade Portuguesa de Oncologia, que cruza isto, para as áreas dos profissionais. Temos o Coordenador Nacional, do Programa Nacional, na Direção-Geral. Temos, que é para não depois não multiplicarmos, porque senão íamos por aí fora, poderemos ter o Infarmed. Vejam se há mais alguém que nesta perspectiva de doentes, pessoas doentes e profissionais, para eventualmente o objetivo ser, de facto, nestas áreas todas, e até na convocatória que eventualmente fizéssemos às pessoas para virem, dizer: meus amigos, o que queremos é que vocês nos tragam prioridades, que é para depois não virem 20 ideias, prioridades em que, na modalidade de acompanhamento, este grupo de trabalho possa trazer mais valias para os doentes oncológicos. Estão de acordo? Sim.
Eu acho que nós devíamos, se calhar, priorizar isto. E para começar, acho que podíamos, é só uma sugestão, enfim, de chamar o Coordenador Nacional da Direção-Geral, para nos dar uma panorâmica daquilo que está a ser feito e o que é que se tenciona fazer.
É tudo
hoje. Pronto. Para depois, enfim, termos aqui uma informação genérica e depois irmos para depois irmos afunilando, enfim, para os doentes, para os profissionais, mas se calhar trazer aqui o diretor, o Coordenador Nacional, para, enfim, começarmos.
Façam então. Muito rapidamente, queria só pedir desculpa por ter chegado bastante atrasado. Tive uma reunião do grupo parlamentar que demorou um bocadinho mais do que era suposto, mas certamente que as senhoras e os senhores deputados fizeram o agendamento perfeito para termos um bom grupo de trabalho. E depois, por e-mail, então, pelo que eu percebi, ainda teremos alguns dias para, por e-mail, podermos propor algumas entidades, etc. Depois nós participaremos.
Para calendarizar,
claro. Claro.